Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. O nosso trabalho de hoje, ele lida especificamente para aquelas pessoas que durante a existência, durante a vida, durante as relações com outras pessoas, com elas mesmas, com o mundo, entre as muitas características, elas trazem uma em particular. Esta uma característica em particular que veremos hoje diz respeito a pessoas que carregam coisas. Elas não se desligam completamente das vivências que elas tiveram. Vocês podem achar isso curioso e podem achar isso universal, que todos nós somos assim, e é só entrar num consultório ou numa vivência mais profunda com alguém e vocês perceberão que não é dessa forma. Algumas pessoas, quando elas rompem, elas passam uma tesoura, elas não olham para trás, elas não conseguem continuar vínculos, elas simplesmente seguem para outras paragens existenciais. Em alguns casos, isso é muito visível. Por vezes, uma pessoa, quando ela faz um rompimento, às vezes na semana seguinte ela já está saindo com outras pessoas, já apagou da vida dela qualquer registro sobre as pessoas com quem ela conviveu, ela simplesmente segue a vida dela. Algumas pessoas fazem assim. Outras, no entanto, e aqui nós podemos colocar uma grande pessoas um grande número delas que lidam com os aspectos da afetividade. Estas pessoas costumam levar registros. E esses registros não vão sempre em linha reta, não. Às vezes, você lembra uma música do Fagner, que ele foi viver os beijos e os abraços que ele não pôde ter com uma pessoa lá no corpo, no coração e na alma de uma outra? E disse que era assim que ele tentava esquecer? Isso não é um fenômeno isolado, não. Agora, o número de problemas em torno disso é muito grande, não é pequeno, ok? Primeiro, imaginem se um de nós sabe que nosso marido, nossa esposa, está vivendo conosco coisas que, na verdade, queria ter vivido com o ex-marido, com a ex-esposa, com alguém que passou pela vida, mas que, por não ter podido, então está vivendo isso conosco. E às vezes até se atrapalha, acha que nós somos ainda aquela pessoa. Para alguns, isso é intolerável, não tem por onde passar, não. Só que a vida não tem nada a ver com isso, com o que eu acho tolerável ou não, com o que eu acho certo ou não. A vida vai acontecer. E muitas vezes, se eu não souber lidar com isso, a vida vai me atropelar. Por isso que eu proponho na nossa aula de hoje é uma pesquisa diligente em torno desses fenômenos, de forma que quando eles surgirem, nós possamos lidar melhor com eles, uma vez que eles acontecerão. Separei três trechos desta linda obra da Andrea Pachá, uma obra que tem 6 anos, foi escrita em 2012, A Vida Não É Justa, é o título da obra, e retirei 3 capítulos com alguma dificuldade, porque tem muitos outros belíssimos para se ler, mas esses 3, de todos que eu vi na obra, se adaptam bem ao que vamos trabalhar hoje aqui. A Andrea Pachá é uma juíza que lida muito com as questões da agressão contra a mulher no país inteiro. Ela é uma juíza que luta com muito empenho para transformar legível o que se passa no tribunal, não é? Para que o cidadão comum, o professor de filosofia, o padeiro, o quitandeiro, o médico, o farmacêutico, possam compreender o que um juiz diz, porque da maneira como vocês viram algumas vezes não é possível compreender. Ela transforma, ela traduz para o português essas questões. Então, é uma leitura fluida, muito bonita, e ela procura privilegiar esse aspecto. Antes, Porém, eu quero trazer para vocês uma antiga canção. Essa canção desse músico, ele escreveu no momento da vida dele em que ele passava questões muito delicadas, questões sobre da afetividade, e que ele achava que a vida não precisa ser propriamente um cabo de força, que pode ser uma parceria amistosa, amorosa. E ele estava falando de amizade. Vamos ouvir a música deste cantor. Ela está em inglês, mas vocês encontram boas traduções na internet. Ela é muito famosa, muito conhecida. Logo aos primeiros acordes vocês já lembrarão. Vou desligar o gravador para podermos ouvir esta música que prefacia o nosso trabalho de hoje.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yeah, babe, see you again. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call. I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you got a friend.
Ouvimos então You've Got a Friend, do James Taylor. Você tem um amigo, você teve um amigo. Uma canção que prefacia muito do que a gente verá agora. Bem, vamos imediatamente ao texto, porque ele traz elementos maravilhosos quanto a um didatismo. Imagine um juiz que trabalha com separações em grande parte do tempo dele, entre casais, e que vai se deparar com esse casal que vocês vão conhecer agora, a Aline e o André, na situação improvável para talvez boa parte dos leigos que vão imaginar o que é um divórcio num tribunal. Eu acho que muito improvavelmente vão pensar no que vem a seguir. Mas há lições maravilhosas sobre isso. Vamos lá. É só isso? É só isso sim, Aline. Se vocês quiserem esperar um pouco, podem aguardar no corredor para levar o documento de averbação do divórcio. Mas Aline não se levantava. André também parecia não ter pressa para deixar a sala. Surpresa com a rapidez, eu perguntei, tentando esvaziar o espaço para a pauta que começara há pouco. Ela não estava surpresa. Não conseguia encontrar a palavra que definisse o que sentia naquele instante. Na impossibilidade de sintetizar com um substantivo abstrato, precisava de longas orações, coordenadas, subordinadas, às lembranças que brotavam sem ordem cronológica compreensível. É isso, então, o que acontece no final? Ela repetia, olhando para André, como se ele tivesse uma resposta. Aline e André não tinham uma história dramática para contar. Sequer precisavam de um acerto de contas. Não se olhavam com ressentimento, tampouco deixavam transparecer que ainda nutriam alguma expectativa para retomar a vida a dois. Viveram juntos 22 anos, conheceram-se do outro lado do oceano, ela em um curso de especialização, ele de mochila nas costas. E uma viagem ferroviária, sem rota, sem destino. As coincidências e as afinidades eram a certeza de que um nasceu para viver ao lado do outro. Ele ancorou naquele porto seguro e decidiu esperar o fim do curso da moça. Não perderia o trem de volta ao seu lado. Podia ser apenas mais um romance definitivo, daqueles que começam nas férias e terminam tão logo aterrissam na vida real. Mas não foi assim na história de Aline e André. Agora, ali na sala de audiências, Aline estava visivelmente abalada. Eu não queria deixá-la se expor, sem necessidade, naquele ambiente. Então interrompi. Aline, vocês já terminaram? Vocês já terminaram. Não preciso saber dos motivos da separação de vocês e nem acho legal você ficar revolvendo suas lembranças. Mas antes que eu concluísse a frase, ouvi a voz de André. Lembra do sufoco, Aline? Quando seu namorado apareceu lá de surpresa? Comovidos e emocionados, os dois não só queriam, como precisavam contar a profunda experiência de amor que vivenciaram durante mais de 2 décadas. Os filhos, o trabalho, as divergências familiares, as muitas viagens, os livros, os filmes. Em pouco tempo montaram a colcha de retalhos costurada pela estrada. Choravam de mãos dadas. O casamento acabou. O amor provavelmente também. A tristeza com que experimentavam o luto se espalhava pela sala. Parecia desrespeitoso interrompê-los. Bem, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu li esta e outras histórias desse livro, nossa, senti o coração apertar. Porque eu já vi isso muitas vezes no consultório também. não dessa forma como ela descreve, de outras maneiras, mas já estive diante de situações assim, semelhantes. Vamos diretamente a alguns pontos importantes. Da nossa sociedade tem essas pautas, né? Cronograma da vida, tal idade, tal coisa, começo, meio e fim, agora é namoro, agora é noivado, agora é casamento, esse é meu filho, esse é meu enteado, esse é meu amigo, esse é parente, contraparente, etc. Mas a vida, a alma, costuma não, em muitas ocasiões, não ter nada a ver com isso. Às vezes terminou, como a Andrea Pachá colocou aqui, o amor entre eles. Terminou a história deles, o casamento terminou, chegou ao fim. Eles procuraram um tribunal para oficializar isso, para que cada um pudesse seguir sua vida de alguma maneira. Bom, o que a vida tem com isso? Acham que a vida simplesmente funciona por um ofício que vai receber? Um oficial de justiça vai lá entregar isso para a vida e diz, ó, agora tu tens que te conformar com isso, viu? Basta que vocês olhem as experiências de vocês existenciais e vocês verão. Não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós precisamos continuar com a pessoa. Às vezes de outra forma. Muitas vezes nós precisamos, até para poder prosseguir, para poder ter alguém de novo, conservar quem nós tivemos. Só que essas demandas nossas, internas, não vão conversar muitas vezes harmoniosas. Você tem uma nova namorada, acha que ela vai entender isso que eu estou falando? Você tem um novo namorado, acha que vai entender fácil isso que a gente está tratando aqui? Muitas vezes não dá. É muita gente para pouco espaço existencial. E aí aquele que chega prefere já partir, nem entrar numa história como essa. Ele não entende, acha esquisito. Acha que tem coisas erradas? Ainda vamos precisar de algum tempo para que muitos compreendam a dimensão da alma humana, o coração humano, que é possível amar mais de uma pessoa às vezes, que é possível querer bem mais de uma pessoa, que minha ex-mulher não é minha inimiga, meu ex-marido não é meu inimigo. E que até para os meus filhos, muitas vezes é essencial essa boa intercessão que a gente tem. Será que essa pessoa que chega ao meu mundo, ela tem um coração tão estreito que não possa compreender algo assim? Que para eu amá-la eu tenho que me desfazer daqueles que estavam comigo? Por quê? Não é? Por quê? Quando a Aline e o André tomaram essa posição, eles estavam tomando uma posição que entendia e contemplava tudo isso que a gente está conversando, ou era de outra natureza? Uma das formas de descobrirmos isso, como vocês sabem, em filosofia clínica, é deixarmos que a história corra, vamos acompanhá-la, vamos ver o que vem aí adiante. Se o ritual do nascimento, escreveu André Pachá, do amor fazia todo sentido, o mesmo não se podia dizer do seu fim. Observem que frase. Se o ritual do nascimento do amor fazia todo sentido, o mesmo não se podia dizer do seu fim. Pode ser que os amores sejam todos iguais. Começam com o coração aos pulos, migram para a banalidade do cotidiano, dispersam-se no tempo e um dia chegam ao fim. As exceções estão aí para confirmar a regra. E, no entanto, Aline, André e tantos outros que passaram por aquela sala acreditavam que com eles a história seria outra. O herói romântico tinha um destino trágico, como todos os heróis. Nas tragédias, o fim estava traçado. Não tinha jeito de mudar rota ou rumo, embora os heróis dediquem a vida a lutar contra o destino inexorável. No amor, contrariando todas as estatísticas, experiências, pesquisas científicas, cada casal tinha a pretensão de reverter o peso do cotidiano e aprisionar aquele estado inicial de encantamento e paixão na gaiola da eternidade. Quando não conseguiam, como qualquer herói, enfrentavam a tragédia do fim. Também no caso de Aline, de André, O distanciamento foi lento. O amor não acabou de uma hora para outra. Não houve um fato, um desencontro, uma falha de comunicação que pudessem ser apontados como causa. Aline e André nem brigavam. O ninho vazio dos filhos, que ficaram adultos e foram viver suas vidas, era uma explicação para o afastamento. Algumas vezes percebiam o incômodo, a insatisfação do outro, como naquela vez em que, chegando tarde de um jantar com os amigos, encontrou a mulher chorando na sala escura. Abraçaram-se carinhosamente para aplacar a sensação de abandono, que não era verbalizada, mas experimentada em silêncio pelos dois. O amor nunca acaba de uma hora para outra. Vai gastando lentamente no tempo arbitrário da vida. Eu diria para vocês que muito provavelmente a autora Andréa Pachá vivencia muito dessas crônicas que ela escreve na própria alma dela. Ela provavelmente é assim. Ela provavelmente se constrói dessa maneira existencial na sua estrutura de pensamento. Mas os senhores são filósofos clínicos. E como tais, os senhores sabem de uma coisa, muitos de vocês, né? Nós temos colegas aqui de várias áreas, alguns não são filósofos clínicos, alguns são pedagogos, são psiquiatras, psicanalistas, são médicos, são profissionais de outras áreas. Em filosofia clínica, o amor sim pode acabar de um minuto para o outro, não precisa nem de uma hora. Sabe, você pode respirar fundo e quando terminar a respiração já não está mais amando a pessoa. Isso pode acontecer. Há critérios, há requisitos, há condições para muitas pessoas que quando não são sustentadas não há amor, né? E para outras, nem que elas queiram terminar, elas conseguem. Então não há aqui uma métrica, uma regra para todo mundo. Para os propósitos desta aula de hoje, a Andréa Pachá está nos trazendo uma crônica na qual o que estamos vendo é muito evidente. Quer dizer, você, esta aula é para aquelas pessoas que, quando caminham, costumam levar esses registros. Muitos, não poucos. Aprendizagens, tristezas, mágoas. Só que essas coisas que você está levando, esse mobiliário antigo, vai conversar com o mobiliário moderno. Essa conversação vai pedir ajustes. Às vezes uma vitrola que você ama com um disco de vinil vai fora. Porque agora, diante do novo contexto, não há mais lugar para ela. Mas aquela linda prateleira toda em mogno, que é a herança da sua avó, onde você coloca seus livros, e que era o que a sua ex-mulher mais amava e queria para ela, isso fica. Então, a disposição de trânsito das coisas é um ajuste importante de ser feito. Em boa parte dos casos, vocês podem notar pela própria experiência existencial de vocês, nós conseguimos conciliar. Mas algumas coisas não. Ok? Algumas coisas não. Você levantar às 2 da madrugada para ir à casa da sua ex-esposa, porque ela está chorando, ela teve um sonho muito ruim, ela está com medo e chamou por você. Isso é muito difícil numa sociedade como a nossa, sua esposa, que está na cama com você, achar isso tranquilo e razoável e ainda dizer, vai, pode ir. Vocês sabem, são limites concretos nos quais nós esbarramos e é complicado dimensionar isso. Casamentos. Hoje, tanta gente descasada, recasada, casada 2 vezes, 3 vezes. Na hora do casamento, como é que funciona? Quem leva quem? Quem sai com quem? Não é? A gente de todo lado. Há pessoas que nós nem sabemos direito se são parentes ou se não são e como portar. Às vezes cumprimentamos alguém perguntando como está seu marido e já é seu ex-marido e quem está do lado dela é que é o atual marido. É uma confusão. Se a própria sociedade já propicia esses estados confusionais, o que dizer dos estados subjetivos? Antes de prosseguir, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo até aqui. Após então a colaboração dos colegas, vamos ver alguns elementos. Primeiro, é possível ensinar, é possível aprender a lidar com esses fatores? Vocês podem ver pela própria historicidade de vocês. Alguns aprenderam isso ao natural, sem que um tutor precisasse orientar esses estudos existenciais. Outros parecem já que vêm com essas ideias formatadas, prontas, e não há o que faça alterá-las. Para cada um de vocês isso vai ser de uma maneira, para cada um de vocês isso vai obedecer movimentos diferentes. A questão é vermos como trabalhar isso em cada um de vocês. Se, por exemplo, uma pessoa, diante disso que estamos tratando, chegou à conclusão que não tem como modificar, que ela quanto a isso se comporta de determinada forma e que terá que ser assim, então veremos o que é possível. Provavelmente para essa pessoa, uma série de relacionamentos, uma série de pessoas, se ela estabelecer a interseção, terá graves problemas aí. Não é? Mas ainda assim temos que considerar se esse outro que vai entrar nas nossas vidas, contextos, pessoas, situações, se eles por si só não podem fazer algo, já que a gente muitas vezes não dará conta, não é? Mas tudo isso, como vocês sabem, não tem uma régua que vai dizer é assim, é assado, é por aqui, por ali, não. A minha recomendação permanece, eu acho essencial que se aprenda a lidar com situações como estas, cada vez mais. Não há, como vocês viram na ilustração da colega, ela estava numa posição existencial. Não sei se a atitude dela seria a mesma se estivesse numa outra situação. Não é? Não, na situação da moça, por exemplo, ou na situação do rapaz. A vida é muito dinâmica. Quem de nós pode dizer será exatamente assim ou assado? Estamos compreendendo, tentando aprender com essas lições, não é? que estamos vendo. Bem, vou prosseguir aqui com o texto da Andréa Pachá. Então, ela estava dizendo que eles se abraçaram, né, diante ali dela no tribunal, tentando aplacar aquela sensação de abandono. Então ela diz, se o começo de tudo tinha uma história, uma hora, um roteiro, um ritual, se eram garantidos aos amantes uma festa, promessas, flores, música, todo um cenário para sacramentar a sorte e a coincidência do encontro, nada mais justo que o fim do amor também pudesse ser vivido com a cerimônia necessária. Não era o caso de uma celebração. Também não podia ser tão simples quanto duas assinaturas numa sala gelada de um tribunal e mais nada. Aline tinha razão. 22 anos de vida não podiam terminar em 5 minutos. Ouvi as histórias que quiseram contar. Não me preocupei com o atraso das demais audiências. Aline e André precisavam combinar a melhor maneira de ele retirar as suas coisas da casa. Ainda precisavam acertar a divisão das pequenas lembranças e dos objetos grávidos de significado. Nada disso era tratado no processo, mas decidiram que a solução seria encontrada sob o meu olhar. Não era culpa de ninguém. A frustração era dos dois. A tristeza do luto era de todos nós que assistimos à expressão concreta do fim de um ciclo. Não adiantava falar que eles tiveram uma vida linda. Não adiantava falar que era raro um relacionamento acabar de mãos dadas. Não adiantava mostrar que o que plantaram no caminho era definitivo. Mesmo acostumada a observar e decidir dezenas de separações diárias, com o distanciamento profissional possível, eu me vi naquele momento envolvida pela tristeza profunda experimentada pelo casal. Não consegui enxergar aquele destino como um fenômeno banal, cotidiano. A individualização da dor estampada nas faces de Aline e de André fazia com que eu compreendesse cada processo como uma tragédia única. Desejei boa sorte aos dois. Eles saíram de mãos dadas, olhei para a cena como se estivesse observando um milagre da transformação do amor para outra de suas formas. Acostumada com os finais felizes das obras de ficção, antevi a possibilidade da retomada daquela relação, mas não era assim na vida real. não era também no fim do mundo. Não era também o fim do mundo. A vida tem múltiplos caminhos e diversas possibilidades. O ritual do luto era necessário para seguir adiante. Bem, temos alguns elementos de pontuação importantes aqui dentro do conteúdo programático que estamos trilhando aqui na nossa aula de hoje. Considerem alguns elementos que serão colocados agora. Há elementos aqui que são óbvios e que vocês viram, né? Coisas que seriam tiradas, coisas que seriam levadas, coisas que seriam deixadas, bem ok. Um dia, por exemplo, o André está num novo casamento, ele levou com ele um dos filhos que quis seguir com ele, o outro ficou com a Aline. Esse filho que está com ele teve um problema no ouvido, uma otite, uma coisa assim, precisa ir a um ambulatório. O André está trabalhando. Quem leva essa criança é a madrasta, a mulher com quem o André está agora. Muito bem, ela não é mãe. Quando chega no ambulatório, a questão não é uma simples otite, é algo mais complicado. Já é um estado infeccioso, com uma certa gravidade, o procedimento já é outro, e os médicos precisam de uma autorização. A madrasta, então, fica, bom, e agora? O André está trabalhando, não posso interrompê-lo agora, nem tem como, ele está sem telefone lá onde ele está, e agora como eu faço? E o médico, o plantonista, diz ela, você tem que decidir isso, tem que ser agora. Então ela tem que ligar para a mãe da criança. E a mãe da criança vai entrar nessa história desta forma. Isso é a vida mostrando para nós que ela não vai esperar que a gente defina se é isso, se é aquilo, se eu vou fazer direitinho assim. A vida vai continuar. Ela tem suas organizações, ela tem suas normas, suas questões a tratar, que muitas vezes não dependem de nós. Nem tudo depende de nós. Em casos assim, é que muitas vezes questões extremamente graves, às vezes a mãe da criança é uma mulher que vai gritar com a madrasta, como que não me avisaram? O que é isso? O que está acontecendo? Fazendo desembocar aí conteúdos que nem são daí. Sabe? Ela tá, na verdade, é uma mágoa que ela não resolveu lá, dada da separação, sei lá, de outras coisas, e que agora aí encontrou um canal aberto para ser, então, para desembocar, causando um estrago tremendo, entre outras coisas mais. Mas esse exemplo que eu dei é um exemplo não é nada agradável. Há exemplos agradáveis. Às vezes o André, no novo casamento, não está nada bem. E um dia que ele saiu para caminhar, quem é que chama pelo telefone? Aline, a ex-mulher. E diz para ele coisas muito bonitas. Diz, olha André, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito bacana, ok? Não deixa que essas coisas que agora estão te atrapalhando mais uma vez estraguem a tua vida. Sabe, tenta contemporizar. Tenta pelo menos ver o lado da outra pessoa dessa vez. Talvez você possa dar um passo muito importante aí na sua vida, tenta. Você é uma pessoa bacana, você merece essa chance. E nesse caso, e a atual mulher do André nem sabe o quanto ela deve à ex dele, ele então pode muitas vezes, e a gente não sabe se ele vai conseguir, se vai ser por aí. Ou seja, espero que esteja ficando evidente para vocês o quanto nós carregamos elementos conosco, o quanto esses elementos são importantes, o quanto eles às vezes são decisivos na nossa vida. Essa postura antibiótica, cartesiana, de passar uma tesoura e achar que tudo fica para o lado de lá, olha, nem com objetos às vezes é possível fazer isso, que dirá com sentimentos, pessoas, vida. Então, Sabendo que muitas vezes as coisas serão assim, por que não aprendermos a lidar com isso? Quando é possível aprender, claro, não é? Às vezes, para determinadas pessoas, não será o caminho, então terá que ser outro. Antes de eu ir para o segundo dos três, das três crônicas de hoje, vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, tá bom? Retornando então, após essas valiosas colaborações dos colegas que só fazem enriquecer a nossa aula, vocês viram pelos exemplos dados o quão importante começa cada vez a ficar mais evidente se faz certos ajustes. Algumas pessoas estão dando respostas a essas questões datadas de 3 décadas passadas, quando hoje os elementos referenciais que dizem respeito a isso pedem uma outra maneira de lidar, não é? Agora, eu não estou dizendo aqui que a maneira, longe de colocar uma fórmula e dentro dessa fórmula querer abranger todas as coisas, claro que não. Eu sei bem o dilema e a dificuldade que vivemos em torno de questões tão complexas. Mas, a título de ilustração, vou colocar alguns exemplos sobre isso, ok? Alguns exemplos bem concretos do cotidiano que vocês provavelmente já vivenciam em torno dessas coisas. Primeiro, vocês viram a questão do menino que vai, ou da menina que vai ao hospital e tudo, mas há outros. Há encontros de família em velórios, há encontros de batizados, há momentos difíceis que membros da família passam. Às vezes você está com uma pessoa e alguém do passado que ela gostava muito, ligado à ex-esposa ou ex-marido, adoece, está mal, e essa pessoa diz: olha, eu gostaria de ir até o hospital, dar um abraço, prestar solidariedade, sabe? Há encontros fortuitos que podem acontecer também, que em alguns casos, peço desculpas a vocês, aqui onde eu estou tem pessoas de vários países aí transitando, então às vezes vocês vão ouvir um idioma ou outro. É assim. Isso quando não vem o guarda aqui e diz: por que o senhor está aqui tão belo e formoso, estacionado, tire o carro. Isso acontece às vezes. Agora, até aqui eu fiz essas ilustrações para fora. Deixa eu mostrar uma ilustração para dentro, ok? Para nós, conosco. Para aqueles que ainda têm aquela estrutura familiar, aquele núcleo rochoso, e olha para uma família pensando: é pai, filho e a criança, eis o complexo familiar, essas questões ainda podem ganhar outras proporções. Essas pessoas já vivem um mundo atual no qual todas essas complexidades existem, mas elas ainda se comportam e reagem como no mundo antigo, de 30 anos passados, de 25 anos passados. Então, aqui vocês compreendem, vem ciúme, vem somatização, vem uma série de coisas, porque o núcleo familiar ele é fechado, ele é uma garrafa térmica fechada, e a pessoa fica ensimesmada, fica se culpando, fica se mutilando existencialmente, porque idealizou uma coisa que não tem mais como se efetivar, tem cada vez menos como se efetivar. Olhem, pessoal, o número de gente, e vários de vocês são terapeutas, sabem disso, quanto a gente se incomoda às vezes, porque por males entendidos, sabe? Porque a moça pegou uma conversa esquisita do rapaz com alguém, porque achou lá um álbum de fotografias no qual pessoas que ela já achava que nunca mais fariam parte da vida da pessoa estavam lá, e ele ainda botou uma anotação ao redor. É disso que estamos falando. Podemos tentar parar o relógio dos tempos ou podemos caminhar e aprender com eles. O que estou propondo a vocês é caminharmos e aprender com essas questões o quanto antes, ok? Vamos para a segunda crônica aqui, o segundo capítulo da Andrea Pachá. Este também é muito, muito tocante. Eu sou incapaz de criar qualquer problema, doutora. Eu sou da paz. É só a senhora olhar para mim e vai ver que é impossível eu ser esse monstro que ela está pintando. Há quase 3 horas, Marisa e Norberto tentavam terminar um casamento de 18 anos, 2 filhos, 1 apartamento e muito silêncio. Por favor, atentem. Tentavam terminar um casamento. Às 3 horas ali na frente da juíza. Em boa parte desses casos, quando isso ocorre, a pessoa não consegue fazer um inventário existencial. Do tipo, tais coisas vão comigo, tais coisas ficam. Tais coisas são minhas, tais coisas ficam. Para muitas pessoas, e olha, estamos falando de coisas, de livro, de cadeira, de apartamento, de carro, de títulos bancários, coisas que a gente pode dividir por 2, por 3, por 6, são divisíveis. Já imaginaram dentro da subjetividade humana, quando alguns precisam fazer necessariamente tais inventários? Mesmo que a pessoa saiba como fazer, além disso, ainda temos a base categorial, porque você pode fazer de uma maneira que para você é producente, está tudo bem, mas sua ex-esposa, seu ex-marido ou uma outra pessoa, um amigo, pode ficar extremamente atingido com a maneira como você dividiu as coisas. Bom, vamos seguir o que acontece com a Marisa e com o Norberto. Andrea Pachá escreve: o desequilíbrio foi percebido desde o começo da audiência. Bastou uma pergunta sobre a possibilidade de conciliação para que ela engatasse a primeira marcha e, numa golfada, despejasse sua insatisfação, ansiedade e urgência na solução do divórcio. Norberto, em câmara lenta, parecia querer tranquilizar a mulher. Não seria empecilho para a liberdade que ela tanto ansiava. Só não tinha pressa e em nenhuma hipótese sairia de casa, exceto quando encontrasse um local do seu agrado para a mudança, no tempo que fosse necessário. Quanto mais calma sua voz, maior era a exasperação de Marisa, que não suportava sequer ouvir o marido sem sentir um inexplicável incômodo que se tornava crônico nos últimos meses e fazia arder a boca do estômago. Há quase 2 anos ela tomava a decisão da separação, e de lá para cá um abismo se instalou entre o casal. Ela reclamava em silêncio, ele percebia e fazia questão de ignorar, como um jogo de provocação, para testar quem aguentava mais tempo aquele convívio desagradável. Não precisava ser assim. Tantos amigos já haviam passado pelo fim do casamento, alguns confusos, outros mais civilizados, mas todos chegaram ao fim, de um jeito ou de outro. Isso ela dizia. Por que com eles estava diferente? Por que ela não conseguia dizer ao marido o que sentia e o que pretendia? Por que ele, mesmo entendendo, fazia questão de ignorar, ampliando a distância e o sofrimento? Essas perguntas que a Andrea Pachá coloca, parte delas nós vivenciamos na clínica. Para muitas pessoas, estar mal, estar subjetivamente mal com o outro, não é condição de rompimento. Aliás, para alguns, de acordo com como viveram suas vidas, acham que viver com o outro em conflito, sempre em tumulto, e tudo é assim mesmo, é assim que as coisas se passam. Isso ainda se torna mais difícil quando o discurso é mascarado. A pessoa diz, eu gostaria de viver bem, mas todas as ações dela são no sentido de viver mal. E aí, muitas hipóteses ocorrem, não é? Que nós teremos que seguir no consultório para ver o que se passa. Mas lembrem, Para muitas pessoas, estar mal com o outro não é condição de rompimento. Eles levam muito bem esses princípios, não há qualquer problema, não. Perguntava em silêncio, respondi em silêncio, escreveu André Pachá. Concluí em silêncio, esquecera que é dos silêncios profundos que se alimenta a angústia. Nunca aprendera que duas angústias silenciosas apodrecem as almas e contaminam de forma devastadora qualquer vida em comum. Sobre o deserto e o silêncio. Sobre o deserto e o silêncio. Em silêncio eu refletia, enquanto seguia a audiência. No começo, Marisa achou que a vida se encarregaria de definir a separação. Não era urgente. Não tinha outra pessoa. Não repelia Norberto. Apenas não o amava mais. Não conseguia lembrar como o amor acabara. Não tinha um sintoma claro. Acordar, tomar café, ler jornal, olhar para o relógio e às 7h45 diagnosticar o fim do amor. Definitivamente não era como acontecia na vida, ao menos na sua. Perder a vontade de conversar e ouvir as histórias do marido. Eram todas iguais, não tinham sal. Será que em algum momento da vida verdadeiramente se interessou por elas? No início do fim, consentia o sexo, mesmo sem vontade. Com o passar do tempo, não mais. Desculpas, dores de cabeça, cansaço, até que ele deixou de procurá-la. Nenhum dos dois tinha vontade para um reencontro ou para uma reconciliação. Nessas horas, sem uma decisão pela separação, o afeto começa a adoecer gravemente e o que era um machucado se transforma num mal sem cura. Eu olhava o casal e tentava imaginar em que momento da vida eles se amaram, se admiraram, se respeitaram. Como teria sido o nascimento dos filhos? Onde sepultaram o desejo que os levou à cama durante todos aqueles anos? Naquele emaranhado de silêncio e distância secou toda a vida de tantos anos. Nem a saudade dos bons momentos, nem as lembranças do que construíram pelo caminho. Não sobrou nada. A única divergência objetiva era com relação à saída dele da residência. Os filhos adolescentes queriam permanecer com a mãe. Nenhuma briga quanto à pensão alimentícia. Mas quando aparentemente tudo caminhava para uma solução razoável, ele retrocedia e monocordicamente voltava à cantinela da calma e da tranquilidade. Depois de vários retrocessos, Marisa perdeu o controle. Aos prantos, expunha seu pânico diante daquele quadro que cansara de apreciar ao longo dos dois últimos longos anos. A máscara de ponderado e tranquilo que Norberto vestira, mais que repulsa, lhe causava medo. Sentia-se ameaçada por ele. Enxergava naquele tom de voz e naquela resistência irracional uma ameaça à sensatez. Não fazia sentido. Ele já estava namorando outra pessoa. Podia viver na casa de sua família. Seu objetivo era retardar uma solução importante para a libertação de ambos. André Pachá deve ter argumentos para ter colocado isso, que o objetivo dele era retardar uma solução importante para a libertação de ambos. Não sei quantas consultas, quantas sessões, quantos encontros eles tiveram. O fato é que algumas pessoas, uma vez na vida de outras pessoas, elas não poderão mais se desligar, ok? Elas vão utilizar os mais diferentes instrumentais para isso. Há muitas maneiras de você permanecer com alguém para toda a vida. Se você tiver um filho com a pessoa, por exemplo, pode ser. Não necessariamente será, mas pode ser uma maneira. Dependendo da sociedade na qual você vive, você estará ligado para sempre. Ter tido uma afeição, ter tido amizade com alguém é outro modo. Ter questões em comum, trabalho, projetos é outro modo. E aqui eu quero mostrar algo importante para vocês. Nessa questão de levar coisas, deixar coisas, fazer inventariar elementos existenciais da vida, para aqueles para os quais é importante levar coisas, uma das formas de inventariar esses processos é o estudo em torno de quais coisas são passíveis de levar. Claro que, ao fazer isso, não pensem que as questões se resolvem placidamente. Muitas vezes, a pessoa sai com um certo inconformismo, com uma certa dor, mas ainda assim ela consegue levar o suficiente para poder caminhar a vida dela. Não é essa dor e esse horror que vocês estão vendo neste capítulo que André Pachá nos coloca, no qual um tenta segurar o outro de toda maneira, não é? Ou tenta ficar com a outra pessoa de toda maneira. Não, há formas respeitosas de se fazer isso, que muitas vezes elas são possíveis, não é? Temos que pesquisar quando elas são possíveis. Não seria maravilhoso a gente poder seguir a vida, levando as coisas que são interessantes de quem passou pela nossa vida, de tal forma que os vínculos não se desfizessem, que a gente pudesse ter esses vínculos para aqueles para os quais isso é importante? Claro, para alguns não é, como vimos no início da aula. Isso não seria um alento? Não seria uma forma muito bonita e profunda de conduzir? Ainda que, claro, a gente está vendo as várias dificuldades aí que de vez em quando apareceriam, né? André Pachá termina esse capítulo dizendo: na falta de qualquer argumento razoável para justificar a resistência, veio uma contraproposta para que concordassem sair imediatamente de casa. Uma indenização pelos danos morais que Norberto afirmara estar sofrendo ante a decisão de Marisa pela separação. Aí quem fala é o Norberto. Quando nos casamos, doutora, assumimos o compromisso pela vida toda. Se ela quer romper o compromisso, é justo que eu seja indenizado. Não violei nenhuma obrigação de casamento. Fui fiel enquanto convivíamos como marido e mulher. Sustentei minha família. Por fim, e por mim, continuava assim. A senhora está vendo de quem é a responsabilidade nessa história. Nossa, esse argumento aqui do Norberto, olha, tem tanto furo que se passasse, se fosse uma peneira... A água passava direto aí no meio, meu Deus do céu. Mas isso, vocês compreendem, muitas vezes é assim que ocorre. A pessoa, são pontos cegos na alma humana. Ela não vê, não é? Não se trata necessariamente de agir mal, de provocar o dano. Não, nem sempre se, essas coisas têm muitos caminhos. A Andréa Pachá diz: naquelas poucas horas, diante daquela voz arrastada e de argumentos tão rasteiros, vindo de uma pessoa... de uma condição social e cultural razoáveis, consegui entender o tamanho da exasperação que Norberto provocava em Marisa. Ele insistia na objetividade dos seus argumentos e no descumprimento por parte da mulher de um contrato pactuado para toda a vida. O fato de ele não a amar era uma reação e não a causa para o divórcio. O que parecia incomodar Norberto não era o término do relacionamento, mas a perda de um poder irracional que tiranizava Marisa e só se sustentaria no silêncio nas sobras. Verbalizado o medo, iluminado o porão, os caminhos de ambos seriam mais leves. Lamento, Norberto, não tem indenização. Ninguém é responsável pelo fim do amor. Não tem tabela de ressarcimento. Concordou em sair de casa. Divorciados em silêncio, deixaram a sala. Quando eu li essa história, há cerca de 3 dias, o livro todo, me ocorreu que em algumas escolas terapêuticas, Norberto seria facilmente enquadrado como os resquícios, né, de um homem arcaico, de um homem que ainda funciona por propriedade, achando que a mulher lhe pertence. E com isso querendo perpetuar os vínculos e tendo-a de qualquer maneira sob contrato existencial com ele. Só que não é preciso ser tão retrógrado e arcaico para ter atitudes assim. Muitas pessoas sensíveis, intuitivas, racionais e muito bem prendadas para os nossos dias agem assim também, com armas muito sofisticadas que tornam isso invisível. Pequenos ferimentos terríveis, impiedosos, maldosos mesmo, que são feitos. Pequenas chantagens emocionais que magoam muito, ok? que algumas negligências difíceis de perdoar, alguns fazem isso. Não é que são maus, não, viu? Não necessariamente. Às vezes fazem isso porque já estão machucados. Já é uma resposta. Só que estão respondendo para a pessoa que não tem nada a ver com isso, que está chegando agora, que está entrando na vida delas. Quando nós tratamos desses inventários de levar coisas, considerem que muitas dessas coisas que vamos levar serão para ser consertadas na nova relação. E talvez isso seja definitivo e decisivo para que essa nova relação não caminhe ou se desfaça. Vejam quantos conteúdos, quantos elementos importantes nós temos nisso. Vamos para a última parte. Selecionei esse capítulo aqui, gostei muito dele também, chamado Reconciliação. É a parte final da nossa aula de hoje. A Andrea Pachá começa dizendo que sempre me senti muito desconfortável quando nas separações consensuais a lei me obrigava a perguntar ao casal se eles tinham certeza da decisão tomada. Ora, se procuraram um advogado, estabeleceram as cláusulas de separação e ali estavam, na frente de um juiz, para encurtar aquele período de desgaste, o que se esperava que fossem responder? Tratava, então, de diminuir o constrangimento e começava assim as audiências. Desculpem, não quero parecer invasiva ou inconveniente, mas a lei manda que eu pergunte se vocês querem mesmo se separar. Então, prosseguia perguntando se eles ratificavam um acordo para, no mesmo ato, decretar a separação. Simples, rápido, sem qualquer rito especial, exceto pela exposição pública da frustração daqueles mortais que percebiam que a felicidade perene e até que a morte nos separe chegava ao fim, sem pompa, sem música, sem convite e sem festa. Dependendo do casal e do clima, eu me permitia um ou outro comentário para aliviar a tensão e reduzir a dor da perda. Sim, porque nossa tendência, após anos trabalhando na mesma atividade, é perder a capacidade de individualizar as dores e os conflitos que chegam às nossas mesas. Cada processo é um processo. Cada casal é um casal. Cada fim de casamento é um fim de mundo. E cada audiência é única para aqueles que comparecem diante de um juiz e expõem as frustrações pela incapacidade de viver um grande amor. Eu quero me juntar a Andrea Pachá nesses comentários dela. Claro, falo da minha experiência. Aqui nós temos vários colegas com suas respectivas experiências. Pela minha experiência, até hoje, na maior parte dos casos há esse desconforto muito próximo do que ela está falando. Sabe, mesmo quando muito bem acordado e resolvido, não é, pelos nossos padrões de época, ainda não é algo tranquilo, algo no qual a maioria possa dizer, olha, segue teu caminho com paz, não é? Valeu, foi muito bom, teve momentos maravilhosos, eu te desejo de coração tudo de bom. Sabe, me perdoa pelas coisas que eu não fiz, pelo que eu não pude fazer, etc. e tal. Ainda é raro, né, pessoal? Muito raro. Talvez em outros tempos, em outros dias, as coisas, se ainda funcionarem dessa forma, possam ser melhores, né? Andrea Pachá diz, é uma pena que o amor não acabe ao mesmo tempo para os dois. O amor acaba e ninguém avisa isso a ninguém que pretende se casar. E a percepção do fim acontece de repente. Não se consegue estabelecer uma data, um fato, um porquê, mas de uma hora para outra, alguém constata que não dá um beijo na boca do outro há mais de um mês. Os prazeres tomam caminhos solitários e um não consegue se quer saber o que comove ou sensibiliza seu companheiro. Ela descreve alguns dos dramas típicos da nossa época, né? E aí ela diz, foi portanto com algum estranhamento que vi entrarem na sala de audiências o contador Robério e a professora aposentada Idalina. 38 anos de casamento, 4 filhas, todas casadas, 6 netos, nenhum patrimônio para partilhar, nenhum pedido de pensão alimentícia. Na petição inicial, nenhum ressentimento declarado ou qualquer imputação de culpa. Pretendi uma separação por incompatibilidade de gênios. Formulei então a burocrática pergunta: querem mesmo se separar ou a possibilidade de uma reconciliação? Silêncio. E Dalina baixou a cabeça, encorajando Robério a falar. Ninguém quer se separar, não, Excelentíssima. Nem sei por que viemos aqui. Eu estava tão acostumada com a repetição que, confesso, não sabia nem como prosseguir. Tentei me manter impávida e voltei à abordagem. Bem, se não querem se separar, por que entraram com a ação? Essa mulher está com a cabeça virada, mas a gente já se acertou. Aliás, passamos uma noite maravilhosa, disse o Robério, mal conseguindo conter o orgulho da virilidade naquela idade. E Dalina nem falava. Parecia distante, perdida, decidi ser mais firme em apoio ao que imaginei fosse o desejo daquela mulher. Olha, seu Robério, eu sei que essa decisão é muito difícil, que vocês viveram muitos anos juntos, mas quando os dois não querem, acho impossível continuar casado. Vocês têm uma família grande, netos, mas quem sabe não é melhor cada um seguir sua vida, não é? Não é, dona Idalina? Perguntei, cúmplice. Pela primeira vez, ela tomou as rédeas da situação e foi firme na intervenção. Não, é melhor não, doutora. Melhor mesmo é continuar com ele. Ela não sorria. Não esboçava sinal que indicasse a felicidade do encontro. Imaginei que pudesse estar pressionada ou submetida ao poder daquele que exerceu o controle de uma vida inteira. Decidi. Seria solidária e transmitiria a Idalina a segurança de que ela tanto precisava. Bom, vocês já viram situações assim, né, pessoal? Eu já vi tantas vezes situações como essas, de ir com a pessoa até a polícia e, sabe, a pessoa lá, não, não vou falar, doutor, não sei o que e tal, recuar. Para mim é um dos momentos mais difíceis da clínica, ter que ir ao hospital, atender pessoas espancadas, machucadas. Eu sempre volto muito, muito triste com essas questões. É uma das partes do meu trabalho que eu não gosto de fazer. E assim, mas eu não negligencio essa parte, não. E é uma das coisas que passo para os meus alunos, não é? Se vamos errar por excessos de cuidados. Ok? O erro é inevitável. Vocês sabem, somos seres humanos, né? Agora, é importante, então, errar pelo excesso de cuidados. Quando vocês atenderem uma mulher espancada, amedrontada, apavorada, tomem a dianteira. Avisem os direitos, procurem... Vocês, nós estamos trabalhando com vidas humanas. Essa pessoa tem filhos, tem outras pessoas, tem ela mesma e muitas outras, muitos contextos, não é? Certas tiranias, elas se beneficiam do silêncio, da renúncia, da omissão do terapeuta. E nós temos um compromisso existencial com as pessoas que atendemos, não é? E esse compromisso mostra isso, não é? Volta e meia, colegas me consultam. Professor, estou atendendo assim uma mãe que mói a criança de pancada. E a criança tem 5 anos. Ora, a primeira coisa a fazer aqui, salvaguardar as vidas, ok? Tanto quanto possível. E então vamos atender mãe, vamos atender criança e tudo que pudermos fazer. Mas achar que não está acontecendo nada... A Andréa Pachá, pela experiência dela, provavelmente olhou para essa senhora e achou que era um caso assim. Como nós também na nossa clínica muitas vezes achamos e às vezes temos grandes surpresas. É muito diferente do que a gente imagina o que está acontecendo. Aí o tanto que precisamos fazer historicidade, estrutura de pensamento, trabalhar, ninguém de nós tem bola de cristal, né? Vamos prosseguir então e terminar essa parte. Ela diz, é claro que aquele comportamento não integrava meus deveres funcionais. No entanto, a magistratura era uma das muitas funções que eu exercia na vida. E é claro que todas as minhas virtudes e meus vícios transpareciam de alguma forma no exercício da profissão. Naquela ocasião, atuei parcialmente em favor de Idalina para compensar as diferenças daquela relação que intuí tão desigual e prossegui. O respeito é sempre muito importante. Vocês devem continuar sendo amigos. Se as coisas mudarem, quem sabe, até voltam a namorar. E Idalina me interrompeu. Eu não quero me separar, mas preciso falar umas coisas, e por isso eu vim aqui. Robério coçou a cabeça como uma criança que se prepara para um sermão. Vamos ver o que a Idalina falou, então. A Idalina disse assim: eu não aguento mais tanta falta de atenção. Eu só quis me separar porque me sinto sozinha, muito sozinha. As crianças foram embora, a casa está vazia, a gente mal se fala, almoço e janta com televisão ligada, tudo que eu falo ele não escuta. A gota d'água é o futebol, eu não suporto futebol o dia todo. Enquanto ele assistia ao jogo no mês passado, eu disse que estava saindo de casa. Sabe o que ele me respondeu? Nada. Pediu que eu saísse da frente porque tinha sido impedimento. Dá para acreditar? Impedimento. Naquela mesma noite fui para a casa da minha filha e no dia seguinte procurei o advogado. Mas dona Idalina, há quanto tempo ele assiste ao futebol? Eu perguntei. A vida toda. Mais de 20 anos. Não pude conter o riso. Pensei em meu pai, sua paixão alucinada pela peleja. Avaliei os riscos que corria. Ela prosseguiu. Ele é um homem bom, doutora. A gente lutou muito, juntos, toda a vida, e a gente nunca se largou. Ele nunca teve mulher na rua. Robério, verdadeiramente sensibilizado, olhou para Idalina e, quase num sussurro, a fez lembrar da aquisição da casa, da única viagem de férias a Cabo Frio, da perda do filho, o homem, num acidente de carro, e de quando, juntos, eles dividiram toda a vida. Os dois, de mãos dadas sobre a mesa, choravam. Eu tentava me socorrer do conhecimento jurídico para retornar o rumo daquela audiência e só me lembrava dos filmes e romances que lera pela vida fora. Entendi que sabia muito pouco da vida. Aquele casal se amava e esperava que da minha autoridade viesse uma resposta para o abismo que ali se instalou. Achei que não podia decepcioná-los. Achei que não poderia decepcioná-los. Olha aqui, pessoal. Eu não vou separar vocês, não. A gente combina o seguinte. Suspendo o processo por 60 dias. E nesse período, seu Robério, só assiste aos jogos do Flamengo. No resto do tempo, vocês saem. Passeiam um pouco pela cidade. Almoçam domingo na casa das filhas. Ajudam os netos. Tá bom assim? Aliviados, os dois nem me olharam. Estavam encantados um pelo outro. Nem o advogado, nem o Ministério Público discordaram da decisão tão teratológica. Quem ousaria, depois de presenciar tanto mistério? Antes de sair, lá do lado de fora da porta, Idalina me olha e sorrindo pergunta: é só o jogo do Flamengo mesmo, né, doutora? Entenderam por que eu disse que às vezes temos surpresa? É isso. Às vezes temos surpresa, sim, que há muitas coisas na alma humana. A sensação que eu tive ao ler essa obra de André Pachá foi de um agradecimento e uma... Fiquei comovido com várias passagens que eu li aqui e agradavelmente surpreso por encontrar alguém que está fazendo parecido com o que estamos fazendo na nossa área, né? É muito bonito ver isso. Isso que nós vimos hoje foi uma introdução, um prefácio a pessoas que precisam levar boa parte de suas vivências para frente. Amores que tiveram terão que conversar com os novos amores. Filhos, famílias, amigos, coisas que viveram em grande parte terão que encontrar espaços nos novos relacionamentos. Por ser assim, claro, algumas pessoas podem facilitar suas vidas, buscando por pessoas que placidamente também compreendem as coisas assim, que para elas é fácil viver isso, é fácil abraçar o passado da outra pessoa. Olhem, é um ato de prepotência imensa. eu me envolver com alguém e querer que essa pessoa, por estar envolvida agora comigo, apague seu passado, apague seus filhos, apague seus amores, apague seus momentos lindos de romance, de poesia. Isso é uma prepotência arcaica que chega aos nossos dias flagelando almas inteiras, matando possibilidades belíssimas. Chega disso. Sabe, estamos em novos dias, novos horizontes começam a se abrir. Eu sei que quando a gente vê um processo eleitoral como esse aí do Brasil, a gente fica despedaçado, claro, não é? A gente fica muito triste. Mas isso não é motivo para a gente parar, não. Sabe, tem muita coisa em jogo, tem muitas vidas, milhões de vidas, e eu acho que a gente tem que lutar, sim, por dias melhores. A gente se compreendendo, a gente crescendo, ajudando outros na caminhada, não é? De maneira afetuosa, amorosa, com conhecimento. Não é garantia de nada, não. A gente tem, o desafio é muito grande. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem as questões finais da nossa aula de hoje.